lendas urbanas de São Paulo. Tráfego de órgãos humanos, sequestro de crianças. Um bando aterrorizou pais e filhos nas portas das escolas de São Paulo. Um boato. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda edição do programa Lendas Urbanas de São Paulo. A Rádio Casa Verde vai explorar hoje a história da Gangue do Palhaço, que aterrorizou a cidade em meados dos anos 1990. Do dia para a noite, a gangue desapareceu sem deixar rastro. Apesar da polícia e da imprensa afirmarem que a tal gangue nunca existiu, o Bando do Palhaço, como também ficou conhecido, foi visto por muitas testemunhas. Era um boato. Tudo começou com o desaparecimento na cidade de Carapicuíba de Aline, uma menina de 11 anos. Parentes e vizinhos a teriam visto entrando em uma Kombi branca. O sumiço teria ocorrido no dia 31 de março de 1995. A partir daí, espalhou-se o boato de que ela teria sido vítima de um tal Bando do Palhaço. Logo, o bando chegou em Osasco e na cidade de São Paulo. Por onde passava, sequestrava crianças para vender seus órgãos internos no mercado negro. E os boatos foram se espalhando pela Grande São Paulo, Litoral Paulista e Vale do Ribeira. No início, o bando era formado de um homem negro fantasiado de palhaço e de uma loira vestida de bailarina. Eles estacionavam a Kombi branca na frente das escolas e atraíam as crianças com doces e brinquedos. Depois, jogavam as vítimas na perua e sumiam. Dias depois, as crianças raptadas eram encontradas sem os órgãos internos. O jornal sensacionalista Notícias Populares acompanhou a investigação sobre um suposto bando que estava apavorando a região. O jornal publicou matérias entre os dias 20 de maio e 5 de junho de 1995 sobre o assunto. Mesmo o periódico ter deixado claro em suas páginas que a história se tratava de um boato, a população ficou amedrontada. Pais e mães ficaram aterrorizados. Na capital paulista, moradores de Cidade Tiradentes, na Zona Leste, do Capão Redondo, na Zona Sul, e do Tucuruvi, na Zona Norte, não tinham sossego. Pais não deixavam seus filhos irem à escola sozinhos. Escolas contratavam seguranças para ficar nos portões e proteger os alunos. A polícia afirmava que a gangue nunca havia existido, pois não fora registrado nenhum boletim de ocorrência sobre o assunto. O delegado titular de Carapicuíba, onde começou a boataria, disse que se descobrisse o autor dessa farsa, iria prendê-lo. Mesmo assim, haviam pessoas que juravam ter visto os assassinos de crianças. A boataria era grande na zona norte de São Paulo. Uma moradora do Tucuruvi disse que a trupe havia tentado raptar os seus filhos no começo daquele ano. Outra moradora afirmou que o bando tentou atacar uma criança em frente a uma creche. Um mecânico de perus contou que sua filha não queria ir para a escola porque viu o bando lá. À medida que os boatos sobre a gangue se multiplicavam, a polícia tinha mais trabalho e via a sua rotina modificada. As delegacias de polícia recebiam muitas ligações de cidadãos apavorados ou afirmando ter visto o bando. Agora, já eram 3 pessoas no bando e a Kombi poderia também ser azul. As pessoas diziam que estava estampado na capa do jornal. Os relatos eram cada vez mais verídicos e ganhavam espaço nos noticiários de televisões. O radialista Gil Gomes também investigava o caso, entrevistando pais de crianças e policiais. Em São Roque e Peruíbe, haviam relatos de que um médico se juntou ao bando, facilitando assim a extração dos órgãos dos pequenos. Por causa da lenda, palhaços profissionais começaram a perder os seus empregos. Segundo reportagem do próprio Notícias Populares, Edmilson José da Silva, que trabalhava em Carapicuíba como o palhaço Vucu Vucu, estava sem emprego havia um mês. Ele disse que presenciou uma criança morrendo de medo ao se deparar com um cartaz seu em um poste na rua. O palhaço Mamadeira, que na época era do Sindicato dos Palhaços, disse que a história estava afastando as crianças dos circenses. Os profissionais eram ameaçados de morte. Um casal de palhaços chegou a ser denunciado à rota por um taxista e foi parar na delegacia. Robson Martins, da companhia Tulim Pimpim, voltava para casa em sua Kombi pela Rodovia dos Imigrantes, acompanhado de Ricardo Galdeano, vestido de palhaço, e Silvia Martins, de bailarina. Segundo ele, um cara em um corcel branco, se dizendo policial, obrigou o carro deles a parar e os ameaçou com uma arma. A história tinha ficado muito perigosa. O fato é que o Notícias Populares usou a história para aumentar a venda do jornal nas bancas, mas teve que recuar. No dia 5 de junho, o jornal publicou a manchete "Bando do Palhaço não existe". O NP, Notícias Populares, a polícia e o repórter Gil Gomes investigaram o caso por 2 meses e chegaram à mesma conclusão. Tudo não passava de um boato. Era a última reportagem da série, estampada na capa do jornal sensacionalista. A lenda do Bando do Palhaço pode ter surgido devido a uma série especial publicada no próprio Notícias Populares, Os Crimes que Abalaram o Mundo. Um dos crimes envolvia um palhaço norte-americano que assassinava crianças na década de 70. John Wayne Gacy foi um assassino em série e estuprador e ficou conhecido como o Palhaço Assassino. Acusado de torturar, estuprar e matar ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978 na região metropolitana de Chicago. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e a 12 penas de morte. Depois de passar 14 anos no corredor da morte, foi executado com uma injeção letal no dia 10 de maio de 1994, um ano antes da lenda da Gangue do Palhaço ser criada em São Paulo. Na época da lenda da Gangue do Palhaço, a internet não era popularizada. Mas em 2016, já com o mundo conectado à rede, uma pegadinha fez os palhaços serem hostilizados novamente. A pegadinha foi publicada em setembro daquele ano e viralizou no mundo todo. Pessoas se vestiam de palhaço assassino e saíam às ruas assustando os transeuntes. Foram milhões de memes e vídeos de palhaços assassinos. Algumas escolas americanas proibiram a fantasia de palhaço nas festas de Halloween. No mundo todo, os palhaços profissionais foram alvo de perseguição e preconceito. Em uma convenção anual na Cidade do México, eles protestaram: "Somos palhaços, não assassinos!" No Brasil, não foi diferente. Os profissionais foram perseguidos e agredidos. O palhaço Falanginha contou à Folha de São Paulo que foi cercado por 4 moleques em Perus que o ameaçaram de agressão caso assustasse alguém. E chegamos ao fim de mais um episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. A verdade é que, como muitas lendas urbanas, a realidade é incerta. Algumas pessoas acreditam firmemente na existência do Bando do Palhaço. Para outras, é apenas uma história assustadora. Estamos ouvindo a música Killer Clown March, da trilha sonora do filme Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Agradecemos mais uma vez aos nossos queridos ouvintes pela audiência e nos encontramos no próximo episódio. Vamos continuar trazendo para vocês histórias assombradas da cidade. Aguarde. Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a cidade de São Paulo.